dia a todos, irmãos.
Bom dia.
Eu estava pensando um pouquinho nessa manhã, no tempo em que o Senhor tem nos permitido andar juntos com os irmãos dessa região. Me lembro que, se não foi em 96, fomos à Cachoeira Alta pela primeira vez. 96, e depois descemos para Rio Verde. Me lembro dos irmãos aqui, crianças que eram bem pequenininhas, fomos da Cachoeira, como filhos de irmãos aqui mesmo em Rio Verde. E hoje Deus tem nos permitido ao longo desses anos manter essa amizade por causa daquela obra da cruz, mas também nos tem feito apreciar as mesmas verdades, graças a Deus por isso, e nos alegramos com os irmãos, somos fortalecidos também por essa amizade e comunhão. Nós vamos continuar nesta manhã, meditando em Romanos capítulo 12, nós falamos nesses dias aqui, o apóstolo Paulo segue uma linha organizada de pensamento, a doutrina. Depois, Paulo sempre vai falar da vida prática e a necessidade de que nós, salvos, possamos entender essa verdade. Doutrina, fundamento, alicerce, e agora praticar a verdade que nós ouvimos. A vida cristã, é importante pensar nisso. Nós falamos aqui em Romanos capítulo 12, Paulo mostrando a necessidade da consagração dos que vão servir ao Senhor, dos que vão estar envolvidos no seu serviço. Deus quer a excelência. A excelência. Deus está buscando a excelência sempre. Então Paulo apresenta aqui, através desse rogo, para que fosse compreendido no coração que cada salvo deveria apresentar o seu corpo, os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Paulo então diz, e não se conformando, não tomando a forma, a ideia aqui de conformar é tomar a forma deste mundo. É o que nós estamos vendo nesses dias. Não só nesses dias, mas no passado também ocorreu essa mudança no comportamento dos crentes. Como o mundo está influenciando os crentes, ditando forma de viver, como os crentes estão vivendo. Tomaram a forma do mundo. Tomaram a forma. A palavra forma aqui, ela vem da palavra forma, ser igual. Não tem diferença. Então o Senhor não nos salvou para isso. Eu falei de três portas: a porta da consagração, a porta do serviço e a porta do relacionamento. Nessa manhã eu quero pensar na porta do relacionamento, do versículo 8 ao do verso 9 ao 21. Mas eu quero destacar algo: duas portas que são inseparáveis: a porta do serviço e a porta do relacionamento. Passamos pela porta da consagração. Passamos por ela. Entramos na porta do serviço. Agora Paulo fala da importância da porta dos relacionamentos. Relacionamento vertical, para com Deus. Nossa vida diária. Comunhão com o Senhor. Será que é possível ver, irmãos, nesse ambiente que nós vivemos, não só congregacional, nesse ambiente que nós vivemos, cristão, quando alguém não tem um relacionamento vertical para com Deus, será que é possível olhar para a vida de um irmão, de uma irmã, que a comunhão dele não está boa para com Deus? Será que é possível? Agora, pensando nos nossos relacionamentos horizontal, uns para com os outros, diário, Paulo vai mostrar isso aqui. A vida cristã é uma vida de relacionamento. Nós não podemos colocar fora essa verdade aqui eu sou salvo, eu quero servir ao Senhor, eu quero trabalhar para Deus, mas essa questão de relacionamento é tão difícil, parece que é tão complicado, e nós não queremos nos relacionar com os irmãos. Então vamos ler a partir do verso 9. As exortações que Paulo faz, Paulo começa fazendo exortações, e são exortações de suma importância. Vamos começar do verso 9. O amor seja não fingido. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível. Quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É a nossa leitura, confiar no Senhor, para que nos ajude nesse tempo de meditação. Amém.
Amém.
O apóstolo Paulo, ele está pensando, creio que seguindo mesmo a ordem do Senhor Jesus, do Sermão da Montanha. É muito interessante nós olharmos o Sermão do Monte. O Senhor Jesus apresenta as bem-aventuranças. Ele mostra ali de que maneira deveria viver agora aquelas pessoas que foram alcançadas por ele durante o seu ministério terreno. Ele apresenta então, começa com a pregação do Evangelho, e na medida em que foi pessoas correspondendo, o Senhor Jesus então apresenta a verdade, como as pessoas deveriam viver naquele reino. O Senhor Jesus falou: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. E ele fala então o que de fato representaria o nosso testemunho como sal da terra. Nós estamos temperando esse mundo. O sal é um tempero, e eu estou pensando que aquelas pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus sabiam bem qual era a razão do sal, para que servia o sal. Não havia geladeira, não havia onde guardar, podemos dizer, os peixes. Aqueles pescadores sabiam que precisavam temperar para não apodrecer. O Senhor estava dizendo: vocês são um tempero. Vocês cristãos são um tempero numa sociedade em estado de putrefação. Esse mundo está apodrecido, podre nos seus pecados. É interessante que um cristão num ambiente, como esse cristão tempera aquele ambiente, como a sua presença é uma presença marcante, é uma presença sentida. Aquele cristão, ele é observado, ele é acompanhado, o seu caráter, a sua forma de viver, de falar, de vestir. Porque me permita dizer, meus irmãos, alguém diz que essa questão externa não tem nada a ver. Deus quer ver o coração, mas o meu vizinho, as pessoas com quem eu lido, não podem ver o meu coração. Eles estão vendo a minha vida, eles não leem a Bíblia, eles estão acompanhando a minha vida diária. Como eu procedo, como eu vivo, como eu lido com os problemas, como eu estou vivendo, eles estão lendo a minha vida. Vocês são o tempero, vocês são o sal. Isso, o sal não temperar, não serve para nada. É um sal insípido, é como esterco. Havia um tipo de sal que era usado, e colocado como esterco para ser pisado. Que triste, meus irmãos, é quando o testemunho de um crente é colocado em dúvida. Quando seu vizinho, quando alguém dizer, olha, ser crente como fulano, como o Beltrano, nós já ouvimos isso. É triste. Ficamos desarmados quando alguém aponta o dedo para alguém que de fato se diz ser crente. Fala que é crente, mas não vive como um cristão. Agora, por um outro lado, o Senhor Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Se por um lado o sal não é visto, o sal é sentido, mas ele não é visto. É o crente nesse mundo, podemos pensar no seu testemunho, sem palavras, ele não prega, mas a presença dele é sentida. Agora o Senhor Jesus falou que eles são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vocês já pensaram nisso? Ele fala do testemunho individual, interior de cada um de nós, mas ele fala do testemunho coletivo agora. A cidade edificada sobre um monte, falando dos viajantes que viajavam e eram guiados, irmãos, por aquela cidade. As cidades eram praticamente calhadas de paredes brancas, e o viajante, então, a luz batia na parede, e o viajante viajava seguro. Irmãos, o testemunho dos crentes numa cidade, o testemunho de uma igreja numa cidade, vocês não imaginam que poder que tem, esse poder transformador. E parece que alguém me disse aqui, eu acho que vou falar com certeza, que abriu-se uma porta no hospital para que os irmãos preguem o evangelho. Os irmãos começaram tendo um dia, depois aumentou para dois, e agora os irmãos têm mais dia. Se o testemunho não fosse, irmãos, à altura, os irmãos não alcançariam, não teriam essa oportunidade. A importância do testemunho coletivo. Então, como eu estou contribuindo com o meu testemunho? Paulo vai mostrar aqui, agora na carta aos Romanos. Quero citar ainda, irmãos, antes de entrar nesse texto, a quarta carta no livro do Apocalipse. Começa com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardo. Acho que é a quinta carta. A igreja em Sardo. A igreja em Sardes tinha o nome de que vivia, mas estava morta. Ali, olhando de fora, tudo estava perfeito. Eles tinham um bom nome. Para a sociedade, parecia que tudo ia bem. Mas o Senhor Jesus Cristo podia andar no meio, lá dentro. Havia muito verniz. Verniz é aquilo que você passa no, na madeira, dá brilho, encobre. Pode ser que a madeira não seja boa, mas depois de passar o verniz, ela dá brilho. Há muita aparência. Mas falta vida, falta prática. Vocês não têm vida prática. Vocês não estão vivendo em conformidade com aquilo que vocês falam. Talvez era uma igreja que, congregacionalmente, no momento da reunião, eles amavam a liturgia, amavam aquilo que de fato ouviam, praticavam, mas na vida da sociedade eles não viviam aquilo. Quando eles tinham que ir para o mundo, eles viviam semelhante ao mundo. Vocês têm nome que vive, mas vocês estão mortos. E eu quero falar para vocês, ele vai dizer para aquela carta, eu quero dizer para vocês que tem outros que vão morrer, estão para morrer. Então, meus irmãos, é muito sério Deus está interessado, sim, na nossa forma de viver. Então, o apóstolo começa falando exatamente algo, então, que nós sabemos muito bem: o amor seja não fingido. O amor seja não fingido. Como, irmãos, como lidar, como entender isso? Um amor fingido, um amor que não é verdadeiro. Será que é possível um crente, um cristão, amar alguém com essa característica aqui, amor fingido? Agora eu vou mais além. Será que é possível um esposo amar a sua esposa com um amor fingido? Um falso amor? A esposa amar o seu esposo com um amor fingido? Será que nós temos dúvida disso? Porque ao longo da medida em que vamos andando, esses comportamentos vão sendo praticamente vistos nessa área de relacionamento, nesse ambiente, irmãos, tão difícil. Não é fácil. Há pessoas que vão ser amáveis, corteses no amor, fáceis de amar, dóceis de amar, mas haverá irmãos que, eu diria, meus irmãos, vamos precisar da graça de Deus, vamos precisar da ajuda de Deus para nós amá-los da mesma maneira. Paulo está falando: o amor seja não fingido. É uma necessidade urgente, meus irmãos. Essa exortação de Paulo aqui estava se dando no momento em que Roma estava atravessando uns momentos mais difíceis. Os cristãos estavam sendo convidados a se retirar de Roma. Estava havendo uma perseguição contra os cristãos e contra os judeus em Roma. Nós vamos olhar que Priscila e Áquila deixaram Roma e vão habitar em Corinto, nesse momento. Então parece que Paulo está falando exatamente num momento como esse: o amor seja não fingido. Como nós podemos entender essa verdade? Como nós podemos de fato entender? Será que o meu amor para com os meus irmãos tem sido esse amor fingido? Agora, irmãos, ele diz a segunda exortação: aborrecei ao mal. Esse mal está dentro de cada um de nós, pode estar dentro de cada um de nós. Não é fácil aborrecer o mal. Não é fácil ter que cortar na nossa própria pele. Não é fácil. Mas é o que o apóstolo está mostrando aqui. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. O apóstolo Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7? Pedro pensou: eu vou atingir o máximo, eu vou atingir o ponto mais alto do perdão, o que é a perfeição. O Senhor não falou para ele até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro ouve do Senhor, mas Pedro usou uma palavra assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Oh, área difícil, né, irmãos? Porque não é fácil essa área de relacionamento. Não é fácil. O Senhor conhece, irmãos, as nossas limitações, como nós somos mesquinhos. Ele sabe. Ele conhecendo tudo isso em nós, o Senhor apresenta para nós um caminho excelente. Aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Me lembrei de algo. Algo havia acontecido entre dois servos de Deus. E Esse acontecimento entre esses dois servos de Deus, foram lá, se perdoaram mutuamente, choraram. Mas ao final daquela conversa, aquele irmão que havia se sentido prejudicado, mas aquele irmão buscou o seu perdão, falou para ele: você me perdoa, eu vim aqui buscar o seu perdão. Eu te perdoo. E se abraçaram e choraram. E na saída aquele irmão falou para aquele irmão: eu te perdoei, mas a partir de hoje você nunca mais volta aqui na minha casa. Você nunca mais volte em minha casa. Não perdoou, irmãos. Perdoar é aquilo que Cristo fez conosco. O Senhor Jesus Cristo, ele diz que nos perdoa e jamais se lembra dos nossos pecados. O perdão não irá de forma alguma impor limite. Nós somos falhos, nós somos pessoas que vamos errar, sim. Agora, no verso 10, há uma outra exortação: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Será que é fácil, irmãos, dar honra? Primeiro procurar a honra do outro? Será que é fácil fazer isso nesse ambiente, como diz Paulo aos Filipenses? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Meus irmãos, esses dias nós estamos vivendo, eu vou falar nesse ambiente congregacional, meus irmãos, nós estamos vivendo para ver coisas tristes. Nós estamos vendo aí, meus irmãos, a introdução do ego, da vontade própria. A gente percebe nitidamente, é quando o ser humano, no seu orgulho, na sua soberba, a gente vê isso. Eu falaria entre pregadores, irmãos experientes, aonde não era para ter, meus irmãos, absolutamente nada desse aspecto aqui, da soberba, do orgulho, a gente vê isso, meus irmãos. Eu estou num patamar mais alto, num lugar mais elevado. E a gente percebe, então, a dificuldade daquele irmão descer a um ambiente mais baixo, de relacionar com aqueles que, na verdade, estão em um nível mais baixo para ele. Paulo está dizendo: amai-vos cordialmente uns aos outros. Agora ele vai falar com amor fraternal, amor Filadélfia, amor que não escolhe preferência. O Senhor está mostrando aqui aquele amor daquela igreja lá em Apocalipse, se não me falha a memória, a sexta igreja, Filadélfia. Eles amavam o Senhor, mas amavam as pessoas indistintamente, não dependia do que elas tinham. Amar com amor fraternal é colocar, sim, aquela pessoa, podemos dar a honra àquela pessoa, dar a honra àquela outra pessoa, honrar os outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Temos que ser sinceros, irmãos. Talvez temos falhado em quesitos tão pequenininhos. Não são coisas grandes, não. São as aposinhas. São essas aposinhas que lá vão destruindo esses ambientes. São essas pequenas mágoas, esses atritos que acontecem, que vão nos destruindo dia após dia. E nós não paramos para tratar deles. Paulo vai dizer aos Efésios: fale cada um, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Irmãos, ali é para crente, não é para o descrente, não, falar a mentira. Muitas das vezes, crentes estão contando mentira quando cantam, quando oram. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Seja verdadeiro com o seu irmão, seja verdadeiro com a sua irmã. Trate Podemos dizer desse pecado, não deixe que esse pecado seja uma barreira entre você e o seu irmão. Um outro conselho prático é que Paulo vai dizer agora: não sejais vagarosos no cuidado. É interessante, irmãos, nós somos apressados para muitas coisas, atropelamos coisas, mas somos vagarosos quando se trata de coisas e deveres espirituais. Nós empurramos com a barriga, diz quem tem, está empurrando com a barriga o fulano, e vamos então empurrando. Não sejais vagarosos. Quantas coisas precisamos, meus irmãos, de diligência para hoje, não é para amanhã. Coisas que vão, de alguma forma, matando o nosso testemunho, vão causando rotura nesse testemunho, e vamos então tardando, vamos deixando o tempo passar. Paulo está mostrando que sejamos diligentes, não sejais vagarosos no cuidado. Eu mencionei que em uma igreja local tem coisas para ser feitas, visitas, irmãos doentes, situações que são necessárias, e muitas das vezes nós somos vagarosos no cuidado. Somos vagarosos. Queremos sempre deixar para depois, para uma outra ocasião. E a segunda exortação agora, irmãos, depois de ser vagarosos com o cuidado, sede fervorosos no Espírito. Agora, o fervor aqui, irmãos, como entender essa questão do fervor? Ser fervoroso, alguém fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Eu queria ler um texto no Salmo 39, versículo 3: esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Verso 3, tá? Esquentou-se o meu coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Olha que interessante. Estamos estudando a palavra de Deus. Aquele tempo devocional seu e Deus. Aquele tempo devocional seu que você tem com o Senhor na sua casa, sozinho. Fervor não é algo comprado. Fervor é algo despertado. É quando eu estou diante de Deus. É quando eu estou diante da sua palavra. Que esse Deus fala. Fervor não é simplesmente um comportamento, mas é algo interior. É alguém que está movido, porque Deus está movendo. Sede fervorosos no Espírito. Irmãos, isso contagia o ambiente. Isso muda. Começa em cada um de nós, não vai ser coletivo talvez, mas vai começar em mim. Sede fervorosos no Espírito. Ah, é precioso, irmãos, quando esses irmãos fervorosos no Espírito, a gente sente a presença deles, a presença que irradia, uma presença que muda aquele ambiente. O apóstolo vai mostrando aqui Se tem exortações de aspecto negativo, mas há exortações aqui de aspecto positivo também. Sede fervorosos no Espírito. Será que eu tenho, meus irmãos? Será que o meu fervor tem contagiado outros? Será que a minha presença... Será que eu tenho contribuído para que outros sejam animados, encorajados? Ele vai dizer, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor. A outra exortação, alegrai-vos da esperança. Será que nesta manhã tem alguém aqui passando por alguma adversidade? Há adversidades que parece que elas não têm fim. Há situações, às vezes, que a gente não encontra. Uma luz que diz que brilha no fundo do túnel. Há um dado momento, irmãos, que as nuvens escuras, elas parecem que não vão sair. Alegrai-vos na esperança. A esperança não confunde. O amor de Deus está derramado em nossos corações. A esperança de que essa é a vontade de Deus, é a perfeita, como diz o apóstolo Paulo, para que experimentei qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Nosso querido irmão José de Cássio, me lembrei quando ele passou em casa, ele comunicou conosco acerca do seu problema de saúde. Agora, vendo pessoalmente esse irmão que é caracterizado pela alegria, pelo sorriso, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Não é fácil, meus irmãos, não é fácil quando os ventos fortes batem na nossa porta. É quando agora eu que vou entrar, podemos dizer, no tufão do terremoto, é quando eu tenho que entrar. Uma coisa é quando o outro passa. Mas agora, quando eu tenho que passar, eu tenho que experimentar na minha própria vida. Meus irmãos, vocês estão sendo apresentados ao mundo. Esse mundo está acompanhando. Olha como aqueles crentes se comportam. Olha como aqueles crentes estão vivendo. Como pode ser isso? Como isso pode ser real na vida dessas pessoas, passando pelas mais diversas situações e se comporta de uma forma diferente? Sede pacientes na tribulação. Tiago vai falar para nós, vamos olhar rapidamente, Tiago. Tiago primeiro, meus irmãos, verso 2, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. As tribulações são várias. Tiago está mostrando aqui da possibilidade de situações adversas nos alcançar nessa vida. São várias as tribulações que vão sobreviver sobre nós. Nós não escolhemos qual delas nós vamos passar. Alguns passam pela tribulação de uma forma muito rápida. Outros param no meio da tribulação e a vida de alguns irmãos são atribuladas. Alguns irmãos carregam alguns fardos que às vezes nós não entendemos. Por que será que alguns irmãos carregam fardos tão pesados durante a vida toda? Nós não entendemos. E Tiago fala que é possível sim, meus irmãos, passar pela tribulação e torná-la em triunfo. Ele está dizendo: tende grande alegria quando passardes por várias provações. Essa palavra várias, Tiago está pensando em um tecido de diversas cores. São muitas as situações adversas que nós vamos enfrentar aqui por causa da nossa posição como cristão. Agora, a terceira exortação, aqui nesse verso 12, perseverai na oração. Quem é que mantém a guarda em pé quando passa pela tribulação? Paulo vai dizer aos romanos que nós não sabemos orar como convém. Você já orou num momento em que você ou já se sentiu tão abatido, tão fraco no seu interior, que as suas palavras não quase, você não consegue exprimi-la, falá-la? E diz o apóstolo Paulo, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ele está dizendo: perseverai na oração. A importância disso, a importância da oração para esses momentos, como isso vai nos ajudar, meus irmãos? Perseverai na oração. O salmista diz: pela manhã te apresento a minha oração, Senhor. E ele vai dizer: eu fico esperando. Mas nós somos tão apressados, nós somos tão ansiosos, que nós não fazemos assim. Nós queremos algo que aconteça, Senhor. Olha, tem que ser agora. Perseverai na oração. Verso 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Uma outra verdade tão sublime. Quantas necessidades tem na vida de uma igreja? Quantas necessidades diárias? Quantas coisas precisam ser socorridas, situações adversas? Nós não vamos enumerar nenhuma delas aqui, mas comunicar com os santos. Ele está falando aqui dos domésticos na fé, dos salvos, que precisam ser socorridos. Então essa é uma exortação que precisamos também do lado prático, na vida prática da igreja. São duas coisas aqui que estão bem ligadas uma à outra. Agora ele fala aqui, seguir a hospitalidade. Essa palavra seguir aqui é a ideia de algo que está mais alto e eu estou tentando alcançar. Eu estou tentando, de alguma forma, atingir aquilo que está alto. Irmãos, a importância da hospitalidade. Naqueles dias era importante, nesses dias de hoje é importante. Qual a razão dos nossos lares? Por que Deus nos dá tantas bênçãos? Por que Deus nos tem dado tantas bênçãos de caráter material, se nós somos egoístas e guardamos só para nós? Eu queria que você olhasse comigo para 1 Pedro 4, rapidamente, caminhando para o fim. Vamos ficar com as exortações aqui para os salvos, porque tem exortação em relação aos não salvos. Exortação para nós, os crentes, em relação aos não salvos. Versículo 9. Verso 8 também. Mas sobretudo tens ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Então, Pedro está dizendo, Pedro era um homem hospitaleiro, a casa dele era aberta. Podemos olhar no Evangelho de Marcos, o Senhor usando a casa de Pedro para pregar o Evangelho. Os irmãos têm aberto seus lares para as pregações do Evangelho. Mas ele está falando aqui de hospitalidade. Era algo naqueles dias necessário, era algo necessário nesses dias. Eu queria falar algo aqui, irmãos. Hospitalidade não depende do tamanho da casa. A minha casa é pequena. Eu não tenho como hospedar alguém. Eu estou pensando aqui, se nós tivermos um esforço, hospitalidade não é dom, é algo que nós praticamos, começamos, seria muito bom para as famílias, convide um irmão, começa fazendo isso, oferece um café, oferece um chá, e na medida que as coisas vão progredindo, você pode pensar em algo maior. Não se acanhe. Comece a fazer isso. Comece a buscar algo que está tão longe. Olha o que Hebreus capítulo 13 diz também para nós. Hebreus 13. E a gente encerra. A importância da hospitalidade. Olha o que Hebreus vai dizer para nós. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por elas, alguns não sabendo hospedaram anjos. Que preciosidade! Hospedaram anjos em suas casas. Que o Senhor Deus possa dar aos irmãos aqui em liberdade, aos da promissão, esse grande desejo de entrar por essas portas, a porta da consagração, a porta do serviço, mas a porta do relacionamento. Ele vai dizer, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Como entender isso, irmãos? Será que é possível? Será que é possível acontecer coisas assim? Pessoas nos perseguirem? Será que é possível um irmão perseguir o outro? Será que é possível? Ele está falando aqui, abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Um determinado irmão falou para o outro, eu vou acabar com a sua vida. Eu vou destruir a sua vida. E aí, como fazer? Como agir? Abençoei aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Que Deus os ajude, meus irmãos. Esse ambiente é glorioso, mas ele é um ambiente de provas. Um ambiente em que nós vamos viver, não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados. E ele termina, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Você lembra de alguns irmãos que foram em sua casa em alguma ocasião chorar com você? Você lembra de irmãos que estão prontos a estar do seu lado? Ah, eu posso me lembrar de muitos. Queridos irmãos, são muitos mesmos. Como é bom quando alguém pode sentar ao nosso lado, ainda que não fale uma palavra. Uma palavra. Mas está ali pronto a chorar conosco, sentindo a nossa dor. Irmãos, nós precisamos disso. Vida prática, meus irmãos.
Porque teoria nós temos bastante. Nós temos muita teoria. Mas saiamos da teoria e vamos para o lado prático. Vamos viver a vida cristã. Envolver nela. Que o nosso Deus nos ajude, irmãos. Que nós possamos entender essas verdades simples, mas de grande utilidade para a nossa vida e para o nosso testemunho. Amém.
Amém.
Está 280. No número 200.